Partículas de História Militar, começando para você, sejam muito bem-vindos. Hoje com musiquinha nova, que bonitinha, hein, Mac? Que belezinha, musiquinha nova, bonitinha. Histórica. Daquelas gravações antigas, coisa linda.
Banda dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.
Ah, Semper Fi, Semper Fi. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre notícias do front, vamos falar um pouco sobre snipers. Tem bastante coisa legal e conosco, comigo, sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, Mac?
Tudo jóia. Bom, Paulo, saudações cavalarianas para vocês dois, para você ouvinte que está aí com a gente mais uma semana. Cavalaria neles, vamos para cima.
Ótimo. Conosco também, sempre ele, professor Renato Kloss, nosso Paulo. Tudo jóia, meu querido?
Tudo bom, Bull, Mac, saudações segianas, um abraço para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, e vamos que vamos. Hoje é um tema bem interessante.
Muito bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou, o Lucas Nunes, o Macaires, o Sakuraba, seja lá o que seja isso, Sérgio Nascimento, Yannick Coque, Brendo Salustiano. Inclusive, eu quero responder aqui o nosso querido Lucas Nunes, que está sempre aí nos ouvindo. Qual é a diferença entre sniper e atirador de elite? Meu querido Lucas, sniper é atirador de elite em inglês e atirador de elite é sniper em português. Essa é a diferença. Muito obrigado pela sua audiência. Mac, vocês veem que a voz está...
É assim que a gente... É essa vibe da...
Essa vibe de hoje. A voz tá rouca, trabalhei demais hoje, tá foda ficar acordado. Mas vamos lá, a gente tem coisa para fazer. Mac, notícia, Mac, Kloss, notícias do front é com vocês.
Vamos nós, então. Nesta terça-feira, as Forças de Defesa de Israel liberaram um vídeo onde aparecem vários membros da ONU, da Agência para os Refugiados Palestinos, confraternizando, conversando em paz, na tranquilidade, com alguns terroristas do Hamas que estavam carregando seus fuzis. Coisa normal, coisa do dia a dia, coisa que acontece por ali. As filmagens foram feitas a partir de um drone e são de um centro logístico da ONU, em Rafah, centro esse que coordena a distribuição de ajuda humanitária na região. Também essa semana, Israel fez um ataque contra uma base militar do Hamas e um depósito de suprimentos que foi instalado dentro de uma escola. Escola essa gerenciada pela Agência para os Refugiados Palestinos da ONU. Durante a operação, 10 terroristas foram eliminados. Evidentemente, a ONU ainda não se manifestou sobre o caso, nem sobre um, nem sobre o outro. Aliás, sobre o ataque nessa escola, a ONU assim, nossa, tem que ver bem porque está atacando um alvo sensível, não sei o quê, mas não. Sobre o fato de ter uma base do Hamas dentro da escola, a ONU não falou nada.
Zero, né?
Zero.
Nem uma palavrinha.
É. E nem adianta esperar que não terão palavras sobre isso. É.
Exatamente. Falando em ONU, essa semana também o escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários revisou os dados de baixas na faixa de Gaza. Os dados eram fornecidos exclusivamente pelo Ministério da Saúde de Gaza, coordenado pelo Hamas, e apontava para mais de 14.500 crianças mortas desde o início da ofensiva israelense. Esse número, 14.500 até agora, que ia sendo atualizado semana por semana, passou a ser aceito sem questionamento, tanto pela ONU quanto por grande parte da mídia, da grande mídia mundial. E o caso é que a ONU revisou agora e aparentemente foram confirmadas só 7.800 mortes de crianças, 7.000 só no seguinte sentido, comparado com 14.500, tá? Ninguém está minimizando 7.800 mortes de crianças aqui. Vamos se respeitar. Vamos ouvir criticamente o que a gente está falando aqui. O número de mulheres mortas também baixou de 9.500 para 5.000. A ONU foi questionada sobre essa diferença de números e disse que, então, é por causa da névoa da guerra. É difícil ter números exatos. E a gente concorda que seja difícil ter números exatos, mas daí a aceitar prontamente um número fornecido por um grupo terrorista, faz uma diferença.
Então... Eu acho que eles usaram, na verdade, Mac, o sistema matemático do Goebbels para Dresden.
É possível.
É o mesmo sistema matemático. E assim, conhecendo o Hamas e conhecendo a ONU, você pode ter certeza que, felizmente, esse número de crianças e mulheres civis em geral é mais baixo, inclusive, do que esse que eles acabaram de divulgar.
Sem dúvida.
Muito, muito, muito provavelmente. A gente fica com conheço ninguém aqui, torce para ninguém morrer, nenhum civil Exato. Morrer. A gente quer que o Hamas e terroristas, sejam eles homens, mulheres ou crianças, vão para o quinto dos infernos, mas civis que estão ali, infelizmente, trancados pelo próprio Hamas, a gente, obviamente, não quer que se firam e que saiam, né, ilesos da melhor forma possível. Não tem como sair ileso de uma guerra.
Exatamente.
Física ou mentalmente. Mas é importante ressaltar que, muito provavelmente, esse número é bem menor ainda do que esse último divulgado pela ONU.
Exato. O que aconteceu também nesse sentido foi que os Estados Unidos fizeram uma movimentação estranha durante a semana. Primeiro falando que ia dar uma segurada no suprimento de armas para Israel, que não concordavam com a ofensiva em Rafah e tal. E aí agora veio a liberação de um pacotaço de 1 bilhão de Bidens em armamento pesado, que ainda, obviamente, tem que passar pela aprovação do Congresso. Outros pacotes de armamentos, que incluem bombas de 900 quilos e algumas dezenas de caças F-15, também estão aguardando liberação política para serem enviados para Israel. Então, por um lado, diz, ah, eu não concordo, isso, aquilo, aquele outro faz aquela mediação política. Na outra mão, fala, querido, que depender da gente,
política.
Segue firme aí. Exatamente.
Política.
É isso aí.
Mudando de saco para mala, a Geórgia passou uma lei que obriga os canais de mídia e organizações não governamentais a se registrarem como agentes estrangeiros no país, caso eles recebam mais de 20% da sua verba vinda do exterior. O governo afirma que a lei é um passo em nome da transparência e da soberania da terra de Stalin, mas críticos apontam esse movimento político como um passo na direção errada, principalmente se a Geórgia quer se tornar parte da União Europeia e da OTAN no futuro. A OTAN também se manifestou, né, nesse sentido, falou que está preocupada não só com os próximos passos da Geórgia enquanto nação, mas também com a garantia da realização de protestos pacíficos no país nos próximos meses. O presidente da Geórgia prometeu vetar essa lei nos próximos 14 dias, mas o Congresso já tem maioria para derrubar o veto. Então, temos uma briga política que provavelmente não vai dar em absolutamente nada. E a Geórgia vai se virando novamente para a Rússia, como não
Exato.
Poderia deixar
e
de ser.
E apesar do apelo popular muito grande, milhares de pessoas nas ruas da capital protestando, porém mesmo assim ainda é incerto esse futuro, principalmente dessa lei, se vai passar ou não. Agora, é preocupante, porque isso é como você disse, Mac, é um passo atrás. Em questão, eles falam que é um passo à frente em questão de transparência, mas é o contrário. E vamos lembrar que a Geórgia esteve já em conflito com a Rússia no passado, então, 2007, 2008, se não me engano, 2008. Então, eles conhecem muito bem o que acontece quando não andam na linha do Kremlin. Vamos ver cenas dos próximos capítulos.
Exatamente. Já que a gente passou pela Geórgia, vamos falar um pouco mais de Europa. Foi aprovado essa semana um novo pacto de migração e asilo no continente, que obriga os 27 países do bloco europeu a arcarem com as suas cotas de migrantes ilegais. E depois que esses migrantes estiverem em cada país, o país, de alguma forma, vai decidir se esses migrantes têm condições de serem absorvidos ou se cada país vai dar um jeito de deportar as pessoas para outro lugar. Somente a Hungria e a Polônia votaram contra essa resolução, com mais alguns países aí que se abstiveram de votar, e a resolução passa a valer a partir de 2026. Mas daí, pô, Mark, isso não é assunto militar. É assunto militar, sim, porque essa questão da migração foi uma das principais bases de argumento para o Brexit, e foi o que causou muita coisa para o enfraquecimento da OTAN como bloco num futuro onde é cada vez mais possível e está sendo cada vez mais frequente o número de atentados terroristas em solo europeu. Tudo bem que, como a gente fala aqui, o Putin deu aquela ajuda boa para manter a OTAN junta, aumentar o bloco, o negócio e tal, mas as coisas, como a gente está vendo nos últimos tempos, elas podem mudar de uma forma muito rápida em um período muito curto de tempo. Outra coisa que passou na ONU essa semana foi uma resolução para ampliar os direitos da Palestina em reuniões da ONU. Somente 9 países votaram contra essa resolução. Foram a Argentina, a República Tcheca, Hungria, Israel, Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné e Estados Unidos. Outros 25 países se abstiveram de votar e um número total de votos a favor foram 143. Isso não significa que a Palestina se torne um membro efetivo. Ela vira um membro observador com alguns direitos a mais. Por exemplo, agora ela está qualificada para pedir um ingresso como membro permanente. A partir de agora...
Interessante. Ô, Mac, explica para mim uma coisa. Como é que você se torna um membro permanente da ONU se você não é uma nação, se você não existe? Interessante isso, né?
E
nunca existiu, que... né? Não é só não existe, não, nunca
exato.
Existiu.
Nunca existiu. O primeiro parágrafo da resolução para membros permanentes aponta para estados candidatos que sejam amantes da paz entre as nações. E daí, de novo, a gente fica assim...
Se não tivesse essa linha...
Quase engasguei o burro agora.
Ia, podia até ir, mas pô, depois dessa primeira linha...
Faz isso não, né?
Então. Mas a partir de agora, o representante da Palestina pode se sentar junto com os outros membros, né, na organização lá, alfabética, bonitinha. Ele pode fazer declarações no plenário, pode sugerir algumas moções, pode participar de conferências, encontros promovidos pela ONU, tal, tal. Fica tudo mais fácil, a circulação fica mais fácil.
Vai se juntar ao Irã na Comissão de Direitos Humanos lá.
Então, pode ser nomeado, mas ela não pode sugerir a própria candidatura para esse tipo de órgão. E também continua sem voto em Assembleia Geral da ONU. Tá? Então, é uma facilitação, é um passo para a oficialização da Palestina como Estado membro da ONU, mas ainda não está lá, está naquela fase intermediária ali.
Boa sorte.
Mas tá indo, né? Tá indo. Já que a gente vem falando de Rússia também, falando do Putin e tal, segue a ofensiva russa na região de Kharkiv. Nos últimos dias, os russos avançaram bastante no território ucraniano, numa razão de território que não se via desde o início lá da operação especial de 3 dias. E várias cidades caíram para o domínio russo na região de Kharkiv e da Zaporizhia. Milhares de civis fugiram da região. O Zelensky cancelou viagens para o exterior, acho que ele tinha agora viagem para Portugal e para Espanha. A coisa anda meio complicada, porque já tem um bom tempo que as forças ucranianas estão mostrando falta de fôlego no fronte, dificuldade para manter as linhas. Os aliados já não estão com aquela vontade de continuar financiando.
Isso
já
estende ainda mais, né? As linhas ucranianas.
Exatamente.
É, o grande problema, o problema, acho que principal aí, e aí análise rasa e inexperiente minha, é material humano, né, Mac?
Exatamente.
Material humano, cara.
É o que se discute aí, porque tem um pacote de parece que 60 bilhões de dólares para chegar em armas e tal. É aquilo que a gente fala, uma coisa é o pacote chegar, outra coisa é prometer o pacote, outra coisa é chegar, outra coisa é ele servir para alguma coisa quando chegar.
Isso.
A gente tem uma situação agora que Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, está em risco de cair, só que não se sabe se o comando russo quer tomar Kharkiv logo ou se ele simplesmente quer continuar esticando a linha de defesa da Ucrânia, que já não está aquilo tudo. A Ucrânia já não está conseguindo manter o front, como o pessoal está comentando aqui nos comentários da live. Tem vários relatos de trincheira vazia, tem relatos falando, os russos simplesmente entraram na vila, entraram na cidade, não tinha defesa, não tinha o que fazer. Então, tá isso aí. Pode ser que o plano russo, nesse momento, seja continuar alimentando o moedor de carne, deixando a coisa acontecer até a situação dentro da Ucrânia implodir e o Zelensky ter que pedir pinico.
Sim.
Pode ser. Não seria novidade para a Rússia fazer isso, né?
E Mac, também tem aquele ponto de você também trazer tropas ucranianas que estariam em outros pontos para tentar defender essa área, que era um fronte que havia sido fechado pelas tropas ucranianas desde aquela ofensiva no segundo ano, no primeiro ano ainda de guerra. Então foi fechado esse fronte e agora os russos abrem novamente. E nós já citamos aqui a questão da mobilização que os russos estavam conseguindo mobilizar em torno de 25 mil soldados por mês, enquanto que na Ucrânia em torno de 50% dos soldados feridos voltam para o combate. Isso demonstra a falta de pessoal, para mobilização. Zelensky vem lutando contra isso, mas ele vai ter que, de um jeito ou de outro, aumentar essa mobilização ucraniana. E esse ataque pode ser tanto porque os russos sabem muito bem como cercar e obliterar uma cidade. Isso é normal para eles. Vamos lembrar de Mariupol e outras mais. Ou simplesmente atacar em uma frente e tirar ucranianos de outras frentes que podem ser mais estratégicos, como a Frente Sul, por exemplo, mas não deixa de ser uma ameaça para os ucranianos também, essa nova frente que os russos abriram agora em Kharkiv.
Gera uma situação que a Ucrânia pode ter que escolher entre Kharkiv ou Odessa. Não dá para defender os dois ao mesmo tempo.
Exatamente.
Se continuar desse jeito. Né?
Ou a cabeça de ponte no sul, perto de Kherson e tudo mais. Popotny, por aí vai.
Falando ainda de Rússia, desde o mês passado, Putin estava demonstrando insatisfação com a situação geral nas Forças Armadas, em especial com o comando das operações na Ucrânia. E aí o Putin resolveu fazer uma reorganização militar especial no comando dele. O general Yuri Kuznetsov foi preso essa semana. Polícia chegou mascarada de farda no meio da noite, levou ele, convidou gentilmente a ele se apresentar na prisão. E ele foi acusado de suspeita de atividade criminosa e tal, ficou por isso mesmo, não deram muita satisfação. Em abril, o Timur Ivanov foi preso por ter ligações com uma rede de corrupção. Claro, coisa inédita na Rússia. Quem
nada de novo no front.
Exatamente. E também caiu o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que aparentemente vai para o Conselho de Segurança Russo. Então o pessoal está na dúvida assim, se ele caiu, se ele foi retirado ou se ele foi promovido. O novo ministro da Defesa é um tal Andrei Belousov, tá aqui, puxei minha cola. E ele é um economista que nunca teve posto militar em nada, então, a partir de hoje, que é ministro da Defesa. Tu isso, me obedece, fica
e isso
boa.
Mostra uma meio que uma transformação do que o Putin parece estar tentando de combinar a sua economia junto do esforço de guerra, de combinar de uma forma ainda mais sincronizada, vamos dizer assim, que agora ele tem um economista como o oficial de defesa. Agora, muita gente tá falando que o Shoigu foi promovido, na verdade, viu, saindo desse... Eu fico imaginando nessa foto aí, todos sabem que isso aí é uma imagem do The Downfall, o filme do... das últimas horas de Hitler.
A queda,
isso aí. E eu fico imaginando na hora que o Hitler fica doido, se o Putin fica doido, quem queria ficar na sala? Porque ele manda só alguns ficar na sala, né? O resto vai embora. Eu acho que ali o Lavrov, talvez. Shoigu. Ó o barbudo lá do... Eita. Meu Deus do céu.
Da Chechênia.
Todo mundo ali.
Kadyrov,
eu acho que ia ser o primeiro, ó.
Kadyrov divulgou um vídeo falando: a gente tem até o final do mês para tomar Odessa. Olha a dica.
Fica a dica.
Eu ouvi falar sobre os ucranianos tentarem algo na ponte no Estreito de Kerch. Na ponte, que é o suprimento de vida para as forças russas, tanto na Crimeia como no Fronte Sul. Só que, por enquanto... Nani, todos os ataques que os ucranianos fizeram até agora, os russos conseguiram de uma forma ou de outra remediar de uma forma rápida. Então, vamos ver se eles conseguem derrubar por completo. Claro, criar algo, mas para tentar mudar algo no front. Porque os ucranianos, de novo, a gente cita, eles estão na defensiva. É sobreviver para lutar no dia seguinte. Então, quem sabe, se ficarem na defensiva, nós citamos aqui as linhas de defesa, defesa em profundidade, a defesa elástica e tudo mais, arrumar um jeito de absorver esses golpes russos de uma forma que consiga poupar pessoal com a forma, talvez esquadrões móveis, como nós citamos no último episódio, que conseguem fechar esses pontos na linha de frente. Mas, porém, os ucranianos estão na defensiva. Os ucranianos não ganharam a guerra, mas os russos também não. Né?
Exatamente. Bom, fechando as notícias do front aqui, e já que a gente está nessa onda de políticos populistas, o primeiro-ministro da Eslováquia sofreu hoje um atentado. Ele foi alvejado 5 vezes.
Ô, louco!
3 horas e meia de cirurgia. O estado de saúde é crítico. Pode ser que ele não saia com vida do hospital. Para o governo, em especial para o ministro da Defesa, o motivo foi político, já que o atentado aconteceu logo depois das eleições no país. Nessas eleições de agora, o candidato de linha esquerda nacionalista, Peter Pellegrini, foi eleito como presidente com 53% dos votos válidos, tendo apoio do primeiro-ministro Robert Fico, que foi baleado hoje. Então, vê que é uma situação de o presidente tem menos poder primeiro-ministro exerce mais poder, ainda assim existe uma coordenação aí entre os poderes, né? Os dois têm uma abordagem de proximidade com a Hungria, são abertamente pró-Rússia e criticam a intervenção de países ocidentais em assuntos que eles consideram principalmente, prioritariamente, como assuntos eslavos. Recentemente, o primeiro-ministro Penerinha culpou os ucranianos nazistas e fascistas de terem provocado o Putin até que o Putin lançasse a invasão sobre a Ucrânia. E ele fez algumas reformas internas no país que afetaram o sistema judiciário, diminuindo as penas legais para casos de corrupção e demitindo alguns juristas que eram responsáveis por esse tipo de investigação. Tá ficando comum esse tipo de coisa, enfim.
Pode terminar, Mac, depois só fazer um comentário.
Beleza. O suspeito do atentado de hoje foi preso pela polícia. As autoridades disseram que vão divulgar mais informações assim que possível. Pediram para a população evitar o costume de ficar inventando besteira na internet. A preocupação com a mídia é outro ponto forte desse governo, que movimenta o Congresso já tem um tempo para a criação de um canal nacional de transmissão de notícias sob controle rígido do Estado, evidentemente para fortalecer a democracia e combater notícias falsas criadas pela oposição. Só para contextualizar, o Fico já foi primeiro-ministro da Eslováquia entre 2006 e 2010, depois de 2012 a 2018, acho. Em março de 2018, se não me engano, ele teve que renunciar, justamente depois de uma onda de protestos que vieram depois do assassinato de um jornalista investigativo que estava puxando o fio de um caso de corrupção que estava ligado ao governo. Daí, morreu. Ele voltou...
Se suicidou com 35 facadas nas costas, né?
Exatamente. Aí ele voltou em outubro do ano passado como primeiro-ministro e agora foi perfurado. Hein? Sobre o atirador, o que a gente tem é o nome dele, Jura Sintula, nascido em 1953. Quase isso. Com 71 anos de idade, é escritor, poeta, compositor, ficou no meio de uma galerinha que estava ali esperando para festejar o primeiro-ministro e deu uns pipocos com uma pistola com um cartucho de espingarda.
Então, me lembrou o Shinzo Abe.
Exato. Lembra bem o caso. Não. Enfim, é isso. Aguardando situação sobre o estado de saúde e o dia do Fico. Na Eslováquia.
Eu só queria fazer um comentário que é em relação ao primeiro-ministro e outros políticos que citam que o Ocidente acabou ameaçando Putin ou forçando ele a agir. Ninguém se lembra que a Ucrânia é um Estado-nação que tem suas aspirações, seus objetivos. Todo mundo põe a culpa no... ou na Rússia, ou no Ocidente, mas ninguém lembra da Ucrânia. É impressionante. A Ucrânia é um Estado-nação com suas aspirações, com seus objetivos, e que busca o melhor para os seus habitantes, vai saber como. Porém, ninguém lembra disso. Deixaram o Putin pé da vida, coitada, lá. E ele foi e soltou a operação especial. Porra. E a Ucrânia? Então, muita gente esquece, fica citando muito Putin, que o Ocidente deixou o Putin assim, assado. A Ucrânia, então, é nada. Há de se pensar aí também, muita gente esquece da Ucrânia e fica nesse joguinho aí para tentar meio que passar pano para o que acredita. E todo mundo esquece da Ucrânia, né?
Exatamente.
Muito bom. Vamos lá, o senhor Kloss.
É isso.
Vamos lá?
Vamos falar dos snipers, dos atiradores de elite.
Ô, louco. Vocês escutaram isso?
Teve um... Caiu um lenço aí azul.
Bom, primeiro, vamos falar no caso dos snipers. A verdade é que desde que a humanidade inventou as armas de projéteis, a humanidade tem se dedicado com um tempo considerável, esforço e despesas para tentar lançar essas pedras, esses projéteis e esses tiros de uma forma mais longe, mais rápida e com mais precisão. Isso é fato. Então, vamos lembrar do episódio das Guerras Púnicas, os fundeiros ou fundibulários das Ilhas Baleares, que eram, que obtiveram uma... uma fama, vamos dizer assim, como excelentes atiradores de pedra, com estilingue e tal, fundeiros que Vegécio, por exemplo, já citava no manual de Re Militares. Então, com o advento das armas de fogo, então, isso foi um passo para que soldados e civis em geral aprendessem a atirar e usassem da boa pontaria dentro do combate. Então, já no século século 17 já havia torneios na Europa, principalmente na Holanda e nos estados alemães, de tiro ao alvo. Esses atiradores eram chamados naquela época de Scharfschützen, que depois em inglês virou Sharpshooters, e como o Bull já explicou em português, que depois virou Snipers e depois virou franco-atiradores ou atiradores de elite. Sobre o termo Sniper, vale lembrar que ele vem já no século XVIII, quando oficiais ingleses escreviam para casa e citavam a atividade de caçar um pássaro que chama snipe. Esse pássaro, você encontra ele aqui na América do Sul, principalmente no Paraguai, com o nome de narceja, que é um pássaro pequeno e muito rápido. Então aqueles que conseguiam alvejar um pássaro desse possuíam uma mira bem aguçada, uma boa pontaria. E eles citavam o termo go out sniping. E isso acabou virando do termo sniper, que depois começou a ganhar notoriedade na Primeira Guerra Mundial. Houve uma pequena discussão com alguns jornalistas no século XIX, porque eles citavam que pessoas que eram alvejadas, eram mortas, assassinadas, usavam o termo snipers. E depois consertaram e usaram mais para aqueles que usavam armas com um tiro de precisão a longa distância. E também tem algo interessante, só fazendo esse background sobre snipers, que é o relacionamento com outras tropas. Nós sabemos que, já vimos várias vezes em filmes, histórias, que os snipers geralmente são soldados que ficam mais, são mais arredios, que ficam mais, que não se socializam tanto em relação à infantaria e outros soldados. É uma relação de amor e ódio. E principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, isso foi muito comum, porque primeiramente um sniper poderia ser chamado para desbloquear, por exemplo, a ação de um batalhão que estava preso devido à ação de um sniper. Então esse sniper era festejado e tudo mais, e nós sabemos já desde a antiguidade e depois com o advento das armas de fogo, que a melhor forma para você caçar um franco atirador ou um sniper é usando outro franco atirador, que é o jogo de xadrez entre os dois. Nós vamos citar alguns snipers aí que fizeram história, e muitos agiam nesse tipo de missões. Porém, ao mesmo tempo, os snipers eram praguejados, vamos dizer assim, porque todos nós sabemos que um soldado de infantaria, quando é pego em combate, quando se rende, talvez ele vá para um campo de prisioneiros, e os snipers ou franco-atiradores geralmente possuem outro tratamento. E quando eles descobrem que, às vezes, quando um oficial de alta patente ou um sniper vem fazendo estrago nas linhas inimigas e esses acabam descobrindo, é de tudo. Vai de chuva de artilharia e tudo mais. Então, por isso que também era uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que você tinha um sniper, era uma sensação de tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de preocupação. Porque se pegassem esse sniper, ia todo mundo pra banha, não só o sniper. Quem tivesse
pois
perto.
É um negócio que às vezes era considerado como um fazer injusto da guerra, né? Você se esconder para abater, e você não abater o soldado comum, você não tá pegando o Zé e o Tião, que são carne de canhão, para morrer na trincheira. O camarada tá indo especificamente para entregar um projétil com CPF na nota e abater um comandante.
A guerra se torna particular.
Exatamente.
Ela se torna particular. Então é algo que a fúria daqueles que eram pegos é tortura e morte na certa. Então, ao mesmo tempo que dava essa tranquilidade, porém, a raiva que trazia, às vezes, de um sniper que parava as ações de um batalhão por semanas, ou um grupo de snipers, isso depois a raiva, a vingança vinha com tudo. A verdade é essa. Só que nós escolhemos, para falar dos snipers, nós podemos citar, nós vamos citar o Simo Raiha depois, nós vamos citar ele aqui, mas depois nós vamos citar a história dele junto da guerra, Guerra de Inverno, né? Se faz necessário, mas nós gostaríamos de começar citando com Carlos Hathcock. Só para lembrar rapidamente, antes da gente começar, algo que eu acabei deixando aqui como rodapé, hoje os atiradores de elite num campo de batalha moderno, eles são soldados altamente treinados, especializados em tiro de precisão a longas distâncias, mas que também incluem outras missões, como de reconhecimento, interrupção de comando e controle, inimigo, neutralização de pessoal-chave e até mesmo de equipamentos ou daqueles que manejam esses equipamentos. Então,
diz-se que a primeira função do sniper é reconhecimento.
Exatamente.
Ele se infiltrar o suficiente para reconhecimento e para passagem de inteligência.
E, se possível, pode dar a função do se necessário, os atiradores podem engajar e eliminar alvos específicos. Mas, como você mesmo citou, Mac, o primeiro é reconhecimento e coleta de inteligência e informações. Então, nós escolhemos, para citar primeiramente, Carlos Hathcock, que foi um fuzileiro naval. Ele teve 93 alvos confirmados no Vietnã e ele mudou, ele deixou um legado muito grande dentro do treinamento desses francos atiradores, não só americanos, mas do resto do mundo, em termos de camuflagem, em termos de estratégia, em termos de preparação e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Bom, Carlos Hathcock, ele nasceu no sul dos Estados Unidos em 1942 e ele tinha como hobby a caça e tiro ao alvo. Então, isso não era apenas um hobby, porque ele também precisava, foi um aprimoramento para suas habilidades de caça, porque ele precisava colocar comida na mesa também. Então, a caça era, naquela época, principalmente para essas famílias que moravam mais afastadas, em cidades mais do interior, era algo comum. Então, ele passava horas com um Mauser que o seu pai trouxe da Europa, que o seu pai foi um soldado americano, e ele caçava, só que ele brincava que ele estava caçando japoneses. A gente era bem fraco da ideia. Mas brincava com a Mauser caçando, só que em vez de caçar alemães, eram japoneses. Então, nessa brincadeira de caçar durante a infância e adolescência, ele aprendeu a ser paciente, esperar sempre pelo melhor momento para atirar, às vezes ficando sem se mexer e em silêncio por horas, e até mesmo aprendendo a controlar sua respiração. E ele também aprendeu a tirar vantagem do terreno, sempre se camuflando, usando o que tinha ao seu redor. E isso ele usou muito no Vietnã. E ele participou de diversos torneios de tiro ao alvo durante a adolescência e infância. Ele se tornou uma mini celebridade na sua pequena cidade. Só que aí foi um pulo até se ele está no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Se ele estou com 17 anos. E logo, e foi uma tradição, porque a família toda é de militares, tanto pai como avô e outros parentes. E ele acabou, pelas suas habilidades, ele acabou indo como membro da polícia do exército para o Vietnã. Então, isso mais ou menos no começo da década de 60, no começo da aventura americana, de fato, no Vietnã. Só que logo, os americanos perceberam que era uma guerra diferente, e nós já falamos isso várias vezes aqui. Então, os tanques e as armas pesadas americanas tinham tinham dificuldade nas selvas escuras, infestadas de insetos e muita lama do Vietnã. E esse cenário favoreceu uma guerra móvel de guerrilha, que era a guerra que os Vietcongs e os norte-vietnamitas usavam contra os americanos. Então, para esses americanos, em vez de poder de fogo e movimento, eles precisavam muitas vezes era de furtividade e precisão. Então, aí que entra não só Carlos Hathcock, mas outros atiradores de elite também na Guerra do Vietnã. Ele era conhecido como Pena Branca. E numa entrevista, para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, tem muito material dele no YouTube, diversos programas do History Channel, falando dele. E em uma dessas entrevistas ele fala que o apelido dele era Pena Branca porque todo mundo na época usava um símbolo da paz, alguma coisa, e ele não queria usar aquilo. Então ele pegou uma pena branca que ele achou no chão, botou no capacete. Logo, chamou a atenção não só dos seus superiores, mas também do inimigo. E logo, a sua reputação aumentou cada vez mais. E ele acabou sendo empregado em várias missões de franco-atiradores, e sendo uma das missões mais difíceis, que ele era empregado para tentar participar de missões como busca e eliminação de alvos-chave. E teve uma situação que ele foi, ele recebeu a missão de eliminar um general norte-vietnamita. E essa é uma missão muito conhecida, porque ele rastejou por mais de 2 quilômetros durante 2 dias, sempre rastejando durante a noite, e durante o dia se camuflando, sem se mexer. E ele ficou por quase 4 dias, sem se mexer, na mesma posição, esperando, com pouquíssima água, pouquíssima comida. Muitas fontes dizem que ele não tinha nem água nem comida. Porém, ok. E ele esperou até o momento certo.
Faz parte da construção do mito também, né?
Isso. Então não vamos, se vamos citar dos dois lados aqui, depois busquem mais informações. Só que ele ficou quase que 4 dias sem se mexer, esperando o momento ideal, e com um tiro certeiro ele eliminou o general norte-vietnamita. Só que isso foi apenas o começo da sua odisseia, porque um problema dos franco-atiradores, na verdade, primeiro é atingir o alvo, chegar, atingir e depois fugir, que é o mais difícil. Também, uma das missões também que eles precisam, e ele conseguiu, através da sua camuflagem, conseguiu fugir das patrulhas do Vietcong e as patrulhas do exército norte-vietnamita. Foi aí que sua reputação aumentaram, botaram preço na sua cabeça, 20, se não me engano, 20 mil dólares, depois acabou aumentando, até que eles chamaram um tal, eu até ri quando eu li isso, chamaram um tal de Cobra, que era um franco-atirador norte-vietnamita, para tentar eliminar o Carlos Pena Branca, Hathcock, e isso chegou aos ouvidos do Carlos. E na entrevista ele também fala que ele não curtiu muito a ideia, não, quando ele ficou sabendo que tinha alguém atrás dele. Então ele tratou de ludibriar esse atirador de elite, tentar com a isca trazer ele para um terreno que ele conhecia. E ele e seu observador, John Roland Burke, prepararam a emboscada. Eles ficaram um dia inteiro imóveis, esperando algum movimento desse franco atirador, até que o franco atirador acabou se movendo e ele conseguiu pegar o clarão, o brilho da luneta desse atirador de elite norte-vietnamita, e ele instantaneamente atirou. E é um tiro que ele atingiu a luneta do rifle do norte-vietnamita e perfurou o olho, matando o inimigo, esse norte-vietnamita, rapidamente. Esse é um dos fatos que, dentro da história dos atiradores de elite, é sempre citado. É mais citado ainda do que a questão do Carlos ter rastejado por tempos, por dias, até conseguir matar o general. Essa ação é a que é a mais conhecida dele. Ele teve vamos dizer que sua carreira terminou precocemente no Vietnã, porque ele sofreu, ele estava dentro de um transporte de tropas que acabou sendo atingido por uma mina terrestre, e ele teve 40% do corpo queimado. Então, pelos seus serviços prestados, ele ganhou várias medalhas, entre elas a Silver Star, Bronze Star e várias Purple Hearts, devido aos ferimentos em combate. Então, ele deixou um legado muito forte em questões de treinamento, não só no corpo de fuzileiros navais americanos, em relação aos franco-atiradores, atiradores de elite, enfim, mas também para outras nações que treinavam e que treinam seus franco-atiradores, como, por exemplo, camuflagem e furtividade. Ele não foi o pioneiro, mas foi ele que popularizou os trajes ghillie, se eu não me engano é essa a pronúncia, que é aqueles trajes camuflados e com folhas e tudo mais para você se camuflar. Ele popularizou esses trajes para os atiradores de elite, só que esses trajes eram usados pelos britânicos desde a Primeira Guerra Mundial. Paciência e precisão também. Ele ficou conhecido por passar horas ou dias em uma única posição, esperando o tiro perfeito. E isso ele ensinou ensinou outros francatiradores a fazer o mesmo. A questão do trabalho de campo também, que é você ter aquela consciência do que estar ao seu redor, que permite fazer cálculos precisos em relação à velocidade do vento, em relação à umidade, em relação a outros fatores que poderiam que afetariam o seu disparo, poderiam afetar. Então ele conseguia fazer esses cálculos, ele passou também, ele treinou, e ficou por muitos anos treinando essas tropas americanas. Só que, infelizmente, ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático também. Ele teve 40% do corpo treinado, e depois da guerra tudo veio sobre ele, o que ele fez e tudo mais. Isso não é raridade, já vamos citar outros casos aqui. Então ele passou por acompanhamento médico por várias décadas devido às suas queimaduras. Porém, o seu legado foi duradouro. Ele acabou falecendo em 2009, se eu não me engano. E ele deixou também algum legado. Por exemplo, ele foi o primeiro a botar uma luneta numa .50, que depois virou a Barrett .50, que todos conhecem. Só que ele depois tem outros feitos, que tá aí no caso a .50. Não é ele, no caso, que está manejando a metralhadora, porém depois acabou criando um novo tipo de rifle de precisão. Então, seu legado ainda persiste. Ele, quem quiser assistir, quem quiser saber das suas histórias, ele tem várias outras histórias também dele ter atingido um alvo com uma arma dessa, .50, com quase 2 km de distância. Aí, procurem, que vocês vão achar, tem muito conteúdo sobre ele na internet. Agora,
só
vamos...
para fazer uma intervençãozinha sobre o que é esse tamanho dessa arma que esse camarada tá carregando aí. Como você falou, metralhadora Browning M2, calibre .50, cartuchão 12.7x99, é uma garrafa, praticamente uma long neck, 38 quilos só ela, 58 quilos com o tripé, é um baita de um brinquedo, alcance efetivo de 1.800 metros, podendo chegar ao alcance máximo, claro, sacrificando precisão e tal, mas ela pode atingir 7.400 metros de distância. De ponta a ponta, da empunhadura até a extremidade do cano, 1,65 m, maior que minha digníssima esposa, que está atrás de mim aqui, trabalhando. Aplicação antiaérea, anticarro, antifortificação. E se o cara for porra louca o suficiente, uso antipessoal. E aplicação sniper, se ele for o hardcock, botar uma luneta em cima. Um armamento que foi desenvolvido, a primeira versão dele é de 1918, se não me falha a memória, 18, 19, e continua em uso. É um mecanismo que está firme e forte aí, trabalha bem, equipa carro de combate, equipa jipe, equipa helicóptero, avião, não importa. E eu tive o prazer de dar uns tirinhos com ela, é bem interessante.
Imagina o barulho. Ô, louco. Gostou. Mas e existem histórias dele com a .50 também. Então, na Amazon tem um livro sobre o Carlos Hathcock que a gente pode colocar na descrição também, que vale a pena dar uma lida, quem conseguir. Agora, Mac, vamos citar alguns. Nós trouxemos 5 atiradores aqui de elite, conhecidos da história, apesar que são vários e vários, 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 vários. Não tem alemão. Aquele alemão aqui só foi pra banha. Mas nós temos outros. Nós vamos começar primeiro pelo um que todo mundo conhece. Christopher Scott Kyle, ou Chris Kyle, 160 alvos confirmados. Foi um atirador de elite da Marinha Americana. Ele também foi SEAL, né? E participou, ele serviu em 4 missões no Iraque. Todos conhecem, muita gente conhece pelo filme dele. Ele era fazendeiro e peão de rodeio, até que levou um tombo daqueles, machucou o braço e resolveu entrar pro exército. Então, ele já em 1999, se eu não me engano, ele foi chamado para participar do treinamento dos SEALs, e depois ele acabou sendo designado como um atirador de elite dos SEALs no Iraque. Então, ele foi chamado, ele participou de várias missões, ele foi chamado de o Diabo de Ramadi pelos iraquianos, e colocaram um preço de $80 mil pela sua morte. O estrago, então, estava grande. E ele era conhecido também por tiros incríveis. Ele usava, e até ele conseguiu atingir um alvo com quase 2 quilômetros de distância, usando um rifle de precisão Macmillan, TAC-338.
Então... Exatamente. Dados técnicos.
Isso.
338, ação manual de ferrolho, calibre 338 Lapua Magnum, alimentação por magazine de 5 munições, e o Kyle usava também em campanha rifles menores, de calibre menor, em nome de mobilidade, praticidade e tal, mas o rifle do coração dele era esse TAC-338.
E que realizou grandes feitos com esse rifle nos 4 turnos que serviu no Iraque. Em 2009, ele acabou deixando o serviço militar. Ele também sofreu um pouco do transtorno de estresse pós-traumático, só que ele tentou se curar, tentando ajudar outras vítimas do mesmo problema, do estresse pós-traumático, e até que ajudando vítimas, veteranos do Afeganistão e do Iraque. Ele acabou sendo assassinado, ele e seu amigo Chad Littlefield, por outro veterano, no caso Ed Radroff, em um campo de tiro no condado de Erath, Texas. Então ele recebeu todas as honras militares e ele é considerado um dos atiradores mais eficazes e mortais a servir no exército americano. Vamos para o próximo, e todos que, quem ainda não sabe do legado de Chris Kyle, leiam o livro ou assistam o filme. O próximo, nós vamos falar de Ludmila Pavlichenko. No caso dela, 309 alvos atingidos. Então, a Ludmila Pavlichenko, Mikhailovna Pavlichenko, ela era uma atiradora de elite soviética que serviu no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e é acreditada com 309 mortes durante a sua carreira militar. Ela nasceu na Ucrânia, em 1916, e acabou se mudando para Kiev. Ela trabalhou numa fábrica por um tempo, depois se formou em história. E quando começou a guerra, se voluntariou para o combate. Tentaram botar ela como enfermeira, mas não. Ela queria pregar a bala nos alemães. E ela pregou. Muitos falam, a Ludmila Pavlichenko foi uma dentre as 2 mil snipers soviéticas a participarem da guerra na Frente Oriental, a Guerra Patriótica, e muitos diziam que as mulheres, no caso, elas possuíam, em termos de respiração e a calma, bem maiores do que os soldados homens nesse quesito. Então, às vezes, mais calma. Não sei se mulher é mais calma, não viu? Mas tudo bem. Mas ela usava um rifle Mosin Nagant, de ação de ferrolho, também. E as suas primeiras vítimas foram na área da Ucrânia, perto de onde ela nasceu. Então, ela conseguiu acumular, em 3 meses de combate, 187 mortes. Então, 136 confirmados. Ela foi gravemente ferida por fogo de morteiro em junho de 1942. Então, ela foi retirada de combate como tenente do Exército Vermelho. E depois foram confirmadas 309 mortes confirmadas, incluindo 257 soldados alemães e 36 franco-atiradores inimigos. Isso é sensacional, porque isso mostra que ela fazia muitos... Ela participava de missões... missões de contra outros franco-atiradores. E isso é um jogo de xadrez. Então, para ela ter eliminado 36 franco-atiradores, é porque ela era muito boa no que fazia. Por isso que merece estar no hall aí entre os grandes franco-atiradores da história. O próximo
tu
que nós vamos...
falou do Mosin Nagant. Deixa eu dar uma comentada agora que vale para para Pavlichenko e para mais dois... mais duas pessoas que vai comentar na sequência aqui. É um rifle interessante, modelo 1891, calibre 7.62, cartucho 7.62x54, também ação manual de ferrolho, alcance prático de 450 metros, se botar uma lunetinha ele passa um pouco de 800 metros de alcance efetivo com precisão. A alimentação dele era por carregador com 5 cartuchos ou por clipe de 5 cartuchos ou alimentado um a um individualmente. Um a um individualmente é ótimo, né? Alimentado um a um na câmara, direto ali. E a história do projeto é interessante porque teve lá a licitação, né? Que a gente fala sempre da licitação para validar o projeto vencedor, tal, fornecimento de arma, enfim. O Sergei Ivanovich Mosin, tio na Rússia e acabou na final da competição tinha um outro rifle muito, muito bom também, um rifle belga com design de um tal Leon Nagant da fábrica de armas Emile e Leon Nagant. O resultado, o acordo geral foi o seguinte: olha, partes do mecanismo do fuzil belga são melhores, mas vai passar para licitação um projeto nacional. Então, o que fizeram? Pegaram o projeto do Sergei e colocaram um sistema de alimentação belga. E daí, Mosin Nagant como resultado, como o armamento de resultado dessa licitação do projeto.
Combina os dois.
Exatamente. Ele teve várias versões, né? Tem vários desdobramentos e tal. E até a gente vai falar especificamente de um mais para frente ali. Mas era uma das armas, um dos rifles preferidos do pessoal para tiro de precisão.
E para quem quiser entender mais essa questão de licitação, pode estar achando que você está brincando, Mac. Existe o filme do criador do Kalashnikov, da AK-47, e mostra ele durante as competições, dele brigando com outros protótipos até vencer. A licitação, vamos dizer assim, do AK-47. Agora vamos citar outro atirador de elite. No caso, Beck, você pode só passar para o próximo. Ahá, Vassili Zaitsev. Esse aí nós tivemos um problema muito grande no CG, porque depois que saiu o Círculo de Fogo, apareceram 300 Vassili Zaitsevs para fazer parte lá do Clube dos Generais na época, 2006, 2005, 2006, 2007. Então, Zaitsev com 242 alvos atingidos. Ele foi um atirador soviético que serviu no Exército Vermelho, com 242 mortes confirmadas. Ele nasceu em 1915 e aprendeu a atirar, como o filme mostra, junto do seu avô. Depois, quando se alistou, entrou no fronte do Pacífico. E mesmo antes de se tornar um franco-atirador, sendo um soldado de infantaria, ele já tinha 32 mortes usando um rifle padrão, sem luneta e tudo mais. Foi só em 1942, um pouco antes da Batalha de Stalingrado, que a carreira de Zaitsev como atirador de elite começou, na verdade, oficialmente. E ele era mestre em furtividade e camuflagem. Ele era conhecido por mudar regularmente de posição e sua habilidade engenhosa de cobrir grandes áreas a partir de pequenos espaços estratégicos. Então ele conseguia se camuflar num espaço e cobrir uma grande área. Ele também desenvolveu a tática chamada, em inglês é The Sixes, ou a tática dos seis, que é na verdade um triângulo onde seis soldados em pares formavam um triângulo onde eles conseguiam cobrir uma área por inteiro. Então, isso foi uma tática que foi criada por Zaitsev e depois vem sendo usada por atiradores de elite desde então. Então, só em Stalingrado foram 200 mortes, só que ele acabou sendo ferido por um morteiro alemão e ele ficou cego por um tempo. Depois, quando ele recuperou a visão, ele ainda conseguiu voltar para o fronte a tempo de participar da ofensiva das colinas Silo, já na derrocada da Alemanha nazista. Só que aí depois ele deixou o exército como patente de capitão. Muitos dizem que ele foi enterrado, eu procurei informações, uma informação apenas que eu achei que ele foi enterrado no Mamaev Kurgan, que é aquele famoso monte durante a Batalha de Stalingrado. Não consegui confirmar, mas fica aí que essa informação solta sobre Zaitsev. Aí dá pra ver as fotos aí, ele com rifle, na outra ele aí já inchadão, né? Foi de um tempo, dos goles e tudo mais, mas foi um baita...
Experimentado?
Exatamente. Agora, a história dele, o primeiro a trazer a história dele foi, nós já citamos até o autor daquele livro, Enemy at the Gates, que depois virou o filme em português Círculo de Fogo. Agora, não se sabe se é verdade a história do Major Koenig, que foi enviado para caçar o Zaitsev. Então, isso não se tem notícia nos dados alemães, e a gente sabe que os alemães eram tudo em cinco vias, tudo que acontecia. Mas não tem esse duelo aí, não é citado por parte dos alemães. Porém, fica aí também de informação essa que é esse duelo entre Zaitsev, o pastor dos Urais, contra o major alemão, Major Koenig, que eles costumam citar. O próximo que nós vamos citar...
Sim? Que na montagem da obra literária barra cinematográfica, entra até uma questão da luta de classes, né? O major da elite de não sei o quê e o cara do proletariado combatendo o negócio, foi até... Fecha com a narrativa, tipo, fica bom para a história,
isso.
No final das contas, né?
E era uma época que, isso mostra até mesmo no filme, e lendo sobre a Batalha de Stalingrado, quando nós citamos sobre a casa de Pavlov, por exemplo, a propaganda soviética botou pessoas de todos os cantos da União Soviética defendendo o sobrado, e que na verdade não foi o caso. Porém, acabou ficando, e é isso aí. Então, são histórias que às vezes são criadas daquela narrativa de tentar inflar um pouco a moral, e Stalingrado, os soldados soviéticos, eles precisaram ir muito, porque como já foi citado aqui, eles chegaram a ter menos de 10% do território perto do Volga, e tão, como eu falei, poucos tiveram tão pouco e conseguiram sair daquela situação. São os soldados russos em Stalingrado. O próximo que nós vamos citar agora, o canadense Francis Pegamagabo, eu acho que é isso o sobrenome, isso aí é difícil. 378 alvos atingidos, confirmados durante a Primeira Guerra Mundial. Francis Pegamagabo, ele nasceu em 1891 na reserva da Primeira Nação de Shawanaga, em Nobel, Ontário, no Canadá, e serviu na Primeira Guerra Mundial. A ele são creditadas em torno de 378 mortes de alemães, mortes confirmadas. Ele, após a Primeira Guerra, ele se voluntariou para o serviço militar e foi designado para a Força Expedicionária Canadense em 1914. Então, em 1915, ele já estava servindo junto do 1º Batalhão de Infantaria Canadense e viu a ação na 2ª Batalha de Ypres e também na Batalha do Somme, em 1916. Devido às suas habilidades de tiro desenvolvidas na juventude, tá aí, como Carlos Hathcock e outros soldados também, como Zaitsev, e Pavlichenko também. Pavlichenko, acabou que eu não citei, ela participou durante a juventude de competições de tiro ao alvo, até por isso que ela optou por ser atirador de elite em vez de uma enfermeira durante a Guerra Patriótica. Então, Francis Pegamagabo, ele, devido às suas habilidades desenvolvidas na juventude, caçando em sua área local, ele rapidamente desenvolveu uma reputação de ser um franco atirador feroz e preciso, com uma precisão de dar inveja a muitos atiradores da Primeira Guerra Mundial. E ele também era conhecido pelas tropas canadenses. Nós citamos a relação dos atiradores de elite com as tropas de infantaria e outras forças. Ele era super querido pelas tropas porque ele demonstrava, além de demonstrar bravura, coragem, ele participava dessas ofensivas ou até mesmo de defesas com o seu rifle de precisão, dando apoio. Isso é uma das missões dos atiradores de elite. Então ele acabava dando apoio nesses ataques, e em uma dessas batalhas, já em 1918, ele atravessou a Terra de Ninguém sozinho e trouxe munição e suprimentos para os canadenses tentarem uma última ofensiva, e eles conseguiram quebrar as linhas alemãs nessa última ofensiva. Então ele acabou que saiu como herói, e ele tem 378 mortes confirmadas e conseguiu capturar mais de 300 soldados inimigos vivos. Então, excelente, é quase que um sargento York.
Exatamente.
Que é outro que vale a pena também falar, e aquela tática dele de atirar como se estivesse atirando em perus, vai atirando do último até o primeiro. No caso, lembrando, agora vamos citar...
Sim? Lembrando do armamento de preferência dele, que era o rifle Ross, calibre .303, cartucho 7.7 por 56 milímetros, a pedrada, É uma pedrada, não é pouco projétil.
Não é pouco, não.
Disparado. É, o projeto do armamento é de 1903, ele entrou em serviço em 1905, ficou até 1945 e depois ainda tem registro de uso do Ross na Guerra de Independência de Israel. E uma característica interessante desse rifle é que ele é ação de ferrolho, só que é ação simples, não é ação dupla. Para quem lembra, ou que já viu em filme, em vídeo, em documentário, a ação normal de um rifle desse é em dois movimentos, né? Você abre ali a alavanca no primeiro movimento e puxa para fazer a alimentação e depois empurra e fecha. O Ross não, é uma puxada, você puxa ele e devolve ele no lugar.
Dá mais agilidade.
Dá mais agilidade e mexe menos com o armamento. Então, teoricamente, você sacrifica menos a questão de precisão e posicionamento da arma. Outra coisa interessante, pelo menos teoricamente interessante, é que ele não precisava de ferramentas específicas para fazer a desmontagem básica, manutenção de primeiro escalão, como Lee Enfield precisava de ferramenta específica. Ele não. Então, facilitaria a vida do soldado. Só que tem o lado contrário. Como era muito fácil de desmontar, às vezes o pessoal saía desmontando armamento sem autorização, sem comando dos superiores, e daí meio que virava uma bagunça que o pessoal abria o armamento de maneira muito fácil. Mas Ross, excelente, pouco prático às vezes, mas excelente em questão de precisão.
E eficiente, exatamente. É isso aí. Outro que nós iremos citar é Fyodor Oklopkov. O Fyodor, ele também participou da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Patriótica contra os alemães, só que a história dele é um pouco obscura. Poucos detalhes se tem sobre a participação do Fyodor durante a Segunda Guerra Mundial, ao ponto de que ele foi rejeitado como o título de herói da União Soviética, devido à sua etnia também, porque ele era da etnia Yakut, do Extremo Oriente. Só que depois ele recebeu em 1965, que ele acabou sendo agraciado, depois de um tempo. Então, a história dele, ele tem creditado 429 mortes, 459 alvos atingidos e confirmados, e nasceu em 1908 e ele se alistou no exército no começo da guerra, ele e o irmão dele. A história diz isso, que ele e o irmão dele se alistaram, e o irmão dele morreu logo no começo, no caso, quando eles entraram em ação perto de Moscou. Então, para vingar o irmão, ele passou a usar sua experiência de caçador através de um rifle de precisão, sendo um atirador de elite, e também operador de metralhadora na frente oriental. Então, por isso que as 429 mortes, na verdade, são bem... O número é bem maior do que essas 429 mortes, porque ele usava o rifle de precisão e também várias armas automáticas. Ele, sempre na linha de frente, ele acabou sofrendo 12 ferimentos durante a guerra, até que em 1944 ele foi atingido no peito ao assalto de Vitebsk durante a Operação Bagration e foi forçado a se recuperar em um hospital pelo resto da guerra, até que ele foi dispensado vários meses depois, porém demorou um tempo até ele se tornar um herói da União Soviética, porque ele era de uma etnia diferente, porém depois, em 1965, ele acabou sendo homenageado. E por último, que nós vamos citar aqui, o Mac caiu também, talvez ele volte aí, mas se ele voltar ele acaba colocando a foto, que nós não poderíamos deixar de citar, do finlandês Simo Raiha, com 505 alvos atingidos, melhor dizendo, 505 russos atingidos, porque ele participou da Guerra de Inverno em 1939 e 40. Então ele só viu a ação durante esse tempo. Ele nasceu em 1905 e com 21 anos de idade ele fez parte da milícia voluntária finlandesa, conhecida como Guarda Branca, aos 21 anos de idade. Então, quando a guerra estourou entre União Soviética e Finlândia, ele acabou usando suas habilidades da juventude, quando ele ia em expedições de caça com seu pai. Então, ele já possuía uma experiência também muito grande com competições de tiro, caça e tudo mais. Então, ele, quando começou a guerra, foi algo muito fácil para ele. Ele acabou se alistando, voltando ao exército, e participou também da Batalha de Kola, que foi uma das batalhas principais da Guerra de Inverno. Em temperaturas negativas e sempre camuflado com um branco, uma camuflagem branca, para se misturar com a neve e o gelo, Raiha derrubou um soldado do Exército Vermelho de cada vez, acumulando mais de 500 mortes em menos de 100 dias de combate. Isso é muita coisa. E algo que o Max, se voltar, ele vai citar, o Raiha, ele usava um rifle Sako M2830, que na verdade é uma cópia do Mosin Nagant, que a gente vem citando, é uma cópia finlandesa dele. Ele também era conhecido por se embrenhar na neve pesada para fornecer cobertura e ele montar, fazer um parapeito para apoiar o seu rifle, e mastigava gelo, pedaços de neve, para não demonstrar, através da sua respiração, o local onde ele estava. Então, em 6 de março de 1940, ele foi gravemente ferido por uma bala, uma bala que acabou paralisando sua face por vários dias. Ele acabou acordando, porém, sua face, a metade esquerda da sua face acabou ficando paralisada. Então, ele foi promovido a segundo-tenente, ele não voltou, foi promovido a segundo-tenente e depois se aposentou do serviço militar, se recuperou dos seus ferimentos, foi criador de cães e caçador de alces depois da Segunda Guerra Mundial. E viveu uma vida pacata até os 96 anos, quando faleceu em um asilo de veteranos, localizado em Hamina, em 2002. Então, ele foi enterrado em um cemitério militar na Finlândia, com todas as honrarias do exército. Então, por seus serviços, Raiha foi agraciado com a Cruz da Liberdade, terceira classe e quarta classe, juntamente com a Medalha da Liberdade, primeira classe e segunda classe, e a Cruz de Batalha de Kola, devido à participação na Batalha de Kola. Até hoje, Raiha permanece o atirador mais mortal da história mundial. Então, ele acabou que foi um dos maiores atiradores. É claro que nós temos outros, talvez, fora da história. Mac, eu estou citando aqui do Raiha, que é o último atirador com 505 mortes creditadas. E eu citei aqui, no caso, o rifle que ele usava, que era o Sako M2830, que era uma cópia do Mosin Nagant. Tá aí ele com a camuflagem. E ele era chamado de a Morte Branca. 505 mortes em 100 dias de batalha. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa.
Deixa eu só pegar minha... meu computador resolve às vezes, que ele simplesmente assim, vou derrubar a tua internet agora. Acabou.
Uma hora ou outra a gente passa por isso, porque sempre é normal. Às vezes bombardeiam nossas comunicações, vamos dizer assim.
Exatamente. Esse M28/30 que você falou do Raiha, versão feita na Finlândia, ele tinha melhorias no design do gatilho, tinha melhorias no sistema de pontaria, tinha um sistema de mola para minimizar o recuo, mas que foi abandonado depois nas outras versões. E especificamente, como curiosidade, o número do rifle do Simo, o número de chassi, o número de fábrica, era 6974. Era a arma dele. Ninguém mais encostava naquele negócio. Era pessoal dele. Excelente aplicação, inclusive, derrubando o russo na Finlândia, né?
Esse tempo de ação de 100 dias, 505 mortes, é muito alto. Por exemplo, o Fyodor Oklopkov, muitas fontes acreditam a ele mais de 1000 mortes, porque ele não era apenas um atirador de elite, ele era atirador de elite, ele participava de ações contra atiradores de elites alemães, como a Pavlichenko. Então é aquele jogo de xadrez, né, à toa que ele foi atingido por um atirador de elite alemão no assalto a Vitebsk em 44. Só que todos não tem como contar. Então, os atiradores de elite, assim como os aviadores também, eles contam com mortes confirmadas. Você precisa de uma confirmação. Nos atiradores de elite é a mesma coisa. Só que o Fyodor Okoplov, com a sede de vingança, porque os alemães mataram seu irmão, ele também era operador de metralhadoras e ajudava muito o regimento onde ele atuava nos ataques e na defesa também. Então esse número aí de, que ele possuía, que no caso dele foi de, deixa eu pegar aqui, 429 alvos atingidos, confirmados, é bem maior. É bem maior também, só que ele participou de mais tempo durante a guerra. E o Lucas, ele citou um ponto bem interessante aqui. Os caras matam o povo dele em relação ao Francis, o canadense. Depois colocam em reserva e o cara ainda vai servir o exército que invadiu as terras do povo do cara. Isso aconteceu muito, como por exemplo com o Fyodor Okoplov. Okoplov que não conseguiu receber as honrarias de herói da União Soviética porque era de uma etnia diferente. E o Francis, Pegamagabo, ele acabou depois, pelo menos Canadá honrou ele e seus serviços de uma forma correta, né? À toa que ele virou, ele chegou a virar xerife, se eu não me engano, da região que ele sempre morou. Então ele virou uma autoridade e tudo mais. Olha o tamanho das medalhas do caboclo. É, né, não é fácil não, tá pesando ali, só perde pro da Coreia do Norte. Só perde para os tiozinhos lá. Mas outro também, que era de uma etnia diferente. Pavlichenko era ucraniana. Entendeu? Então isso vai mudando. Acaba que algo que aconteceu mesmo até com os pracinhas brasileiros com origem italiana, alemã e japonesa, muitos se alistaram para provarem que eles eram brasileiros naquela época. Isso vale também para esses soldados também. Em vez de se marginalizar, marginalizarem...
Pierre Klosterman, que é francês, nascido em Curitiba, que foi voar na Força Aérea Francesa.
Isso.
Vários casos que tem cruzamento aí de às vezes de etnia, às vezes de nacionalidade, mas que
sim.
Existe algo de identidade que passa por cima disso.
Passa, exatamente. É meio que você legitimar as suas escolhas, e se ele achava que ele era canadense naquela época, ele provou e bem, durante a Primeira Guerra Mundial. Nós trouxemos o Carlos Hathcock e mais cinco outros. Perguntaram aqui se existe um memorial do Simo Raio. Eu realmente não sei, mas deve ter, porque foi um... Poxa. Foi um baita atirador de elite. Mas do Zaitsev existem memoriais e outros mais. Existem outros atiradores. Matthias Ratzenauer, também na Segunda Guerra Mundial. Mas aí, quem quiser, procure Nós vamos colocar um livro, existe um livro também que me fugiu o nome do autor, mas o nome é Out of Nowhere, que conta a história dos atiradores de elite desde a antiguidade, passando pela Idade Média até os dias de hoje. A gente coloca na descrição também do episódio de hoje. E trouxemos cinco, mas existem ou muito mais. O Steiner citou a história aqui também do... que no caso que é interessante, do Timothy Murphy. Tem a história do Sargento York também e outras mais que são bem interessantes. Aí é pegar e ler e se inteirar mais do assunto. Isso aqui é apenas uma introdução ao tema, né, Mac?
Exatamente. Daí eu deixo algumas dicas de leitura também. Uma, American Gun, co-escrito pelo próprio Chris Kyle, A História dos Estados Unidos em 10 Armas de Fogo. Livrinho bem legal, bem interessante.
Isso é legal.
Outro que é o American Sniper, deixa eu virar a luz aqui, sobre a carreira do Chris Kyle. Interessante, bem menos meloso que o filme. Vale a pena o livro.
Sempre se lembra, o livro é sempre melhor que o filme.
Exatamente. E um em particular, que eu separei aqui também, que chama The Red Circle, do Brandon Webb. Esse Brandon Webb, além de ser sniper, ele foi o responsável pela reelaboração do curso de snipers nos Estados Unidos. Ele foi o instrutor do Chris Kyle, entre outros snipers de sucesso nessa época do Chris Kyle. Então, é uma biografia militar do próprio Brandon Webb e também fala bastante sobre esse processo de modernização técnica e tática para o curso de snipers. É muito
excelente.
Legal, muito interessante. E
o que
vou deixar
que falta
também...
são livros sobre o assunto.
Exatamente, exatamente. Vou deixar também, já que você falou do Kalashnikov, vou deixar dois livros na descrição também sobre a história da AK e da biografia do próprio Kalashnikov, que são bem interessantes. Então, para quem acompanhar aí a partir de amanhã, provavelmente, no YouTube, e para quem estiver acompanhando no Spotify, toda a lista de livros recomendados estará aí embaixo.
Aqui, eu até peguei aqui, Mac, o autor do livro Out of Nowhere é Martin Pegler. P-E-G-L-E-R. Martin Pegler. Então, um livro muito bom. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui se ele é da Osprey. É da Osprey, então o livro é excelente e conta a história dos atiradores de elite, desde a antiguidade, dos fundeiros e tudo mais, até os atiradores de elite modernos.
Maravilha. É isso por hoje então, Paulus?
É isso aí.
Beleza. Para você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Paulus, obrigado pela excelente pauta
agradeço.
De hoje.
Muito Eu que agradeço, bom. Mac.
E para você que acompanha a gente no YouTube, considere se tornar um membro do canal. Tem planos baratinhos aí de recruta, de infiltrado. Até se você quiser contribuir com mais, tá aí. As opções estão presentes. Se quiser mandar um Pix para a gente, manda Pix para a gente, que daí não tem intermediários, né? A gente não tem que deixar 30% para um, 25% para outro, 27% para outro. E é isso. Se você não quiser colaborar financeiramente também, ajuda a espalhar a palavra do Clube de Generais para aí.
Compartilha.
Isso, o episódio nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. A gente tem uma movimentação restrita nas redes sociais, mas a gente tá por lá, a gente responde, manda mensagem, que pelo menos uma vez por semana a gente passa para responder todo mundo. E é isso aí. Semana que vem temos pauta interessante também, se tudo correr bem. Tá? Uma pauta bem sanguinária, se tudo correr bem, com mais um convidado aqui para a nossa mesa. Eu hoje sofri um bombardeio aqui, voltei, o Bull sofreu um bombardeio nas comunicações, acabou não voltando. Abraço para todo mundo que participou, os membros do canal que estão deixando aí, o Bitenca, tá aí, salve, salve, o Brendo Sabustiano. Forte abraço para todo mundo. Paulo, obrigado de novo.
Eu que agradeço, Mac. O episódio foi muito bom.
Foi uma hora e pouquinho, tá excelente.
É.
Uma excelente semana para ti, para você, ouvintes, e até semana que vem.
Falou!